Vamos começar a nossa reunião com a audição do Sr. Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Sr. Professor José Alberto Azeredo Lopes, a quem eu agradeço em meu nome pessoal, em nome de todos os senhores deputados e da Comissão, a sua presença aqui hoje e ter aceito de pronto o convite para esta audição, que está inserida no âmbito dos trabalhos que têm vindo a ser realizados por esta Comissão sobre o exercício da liberdade de informação em Portugal. O Sr. Professor Azeredo Lopes é conhecedor dos requerimentos que tiveram por base estas audições, assim como da maneira como a audição está organizada. Uma ronda de 4 minutos a cada grupo parlamentar, seguida imediatamente de respostas individualizadas por parte do Sr. Professor. Eu começava de imediato pelo Partido Socialista, que é o partido requerente, Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os Srs. Deputados e também o Sr. Presidente da Entidade Reguladora de Comunicação Social, agradecer-lhe a sua disponibilidade. E começaria por lhe pôr uma questão. Uma vez que o Partido Socialista sempre se afirmou e destacou na defesa da liberdade de expressão em Portugal, nomeadamente através da consagração dos direitos dos jornalistas e também na regulação daquilo que é a realidade dos órgãos de comunicação social em Portugal. O Partido Socialista adotou sempre, com várias medidas, quer na desgovernamentalização do setor, designadamente a transferência de competências que antes pertenciam ao Governo para entidades reguladoras, constituindo esse novo paradigma de regulação, e também interferindo na área da comunicação social, sobretudo sob a tutela do Governo, nomeadamente com a atribuição das licenças e autorizações necessárias para o exercício da atividade de rádio e televisão e a concessão do parecer vinculativo sobre a designação e exoneração dos diretores dos órgãos de comunicação social. Também o Partido Socialista concluiu a reestruturação do setor audiovisual sob a tutela do Estado, nomeadamente RTP e RDP, e criou também um conjunto de mecanismos, nomeadamente através do Conselho de Opinião, da figura dos produtores de ouvidos, etc., visando uma maior abertura e uma maior transparência na gestão dos órgãos de comunicação social. Posto isto, e no seguimento desta pequena introdução, gostaria que nos pudesse informar sobre qual a forma como avalia a evolução das condições do exercício de liberdade de expressão em Portugal e também, sobretudo especificamente, sobre a liberdade de imprensa. Se nos últimos anos sentiu, foi do seu conhecimento, ou achou que se tenha havido alguma alteração que seja digna de registro e que ponha em causa estes dois valores fundamentais no exercício do direito de expressão. Também que fatores julga poderem ser, ou terem sido no passado, condicionantes dessa mesma liberdade. E, por último, em relação a esta questão, também se acredita que os atuais mecanismos são suficientes e se são garante da transparência e do bom funcionamento dos órgãos de comunicação social. Queria também perguntar-lhe, uma vez que na legislatura anterior o Partido Socialista, através da alteração do Estatuto de Jornalista, reforçou o direito à independência dos jornalistas, nomeadamente com a possibilidade de recusa de ordens ou instruções emanadas por pessoa que não exerce o cargo de direção ou chefia na área da informação, bem como também pela densificação da cláusula de consciência dos jornalistas, acredita que os atuais mecanismos legislativos decorrentes do que eu afirmei anteriormente são suficientes para salvaguardar a independência dos jornalistas, bem como a liberdade editorial dos órgãos de comunicação social? São suficientes ou se eventualmente devem ser aprofundados neste ou noutros aspectos que considero essenciais? Queria também questionar sobre aquilo que é hoje a realidade das condições de prestação do trabalho dos jornalistas. A questão da precariedade dos vínculos laborais na classe jornalística, as formas de contratação, o próprio estatuto de funcionamento, as questões remuneratórias, etc. As condições de exercício do direito de participação dos jornalistas na orientação editorial dos órgãos de comunicação social, designadamente através dos conselhos de redação, se será ou não necessário reforçar esta vertente, e depois se, na sua opinião, entende que as condições do exercício do direito de participação dos jornalistas na orientação editorial dos órgãos de comunicação social, designadamente através dos conselhos de redação, estão hoje asseguradas, ou seja, se foi suficiente a criação destes órgãos e se, de facto, eles têm a eficácia que se esperava com a sua constituição. Também qual o conhecimento que...
Peço-lhe concluir, Sr. Deputado.
Sim. Qual o conhecimento que a ERC tem sobre a realidade de funcionamento dos conselhos de redação nos órgãos de comunicação social em Portugal? Estão a funcionar? A maioria dos órgãos de comunicação social têm esses órgãos a funcionar? Para finalizar, Sr. Presidente, gostava também de perguntar se considera que, face à nova realidade de comunicação, sobretudo na blogosfera e com alguns jornais digitais, que não têm expressão depois nem material, nem publicação, nem outro tipo de expressão, se acha que não deve haver um conjunto de medidas que visem criar alguma regra e regular também essa nova forma de comunicação, uma vez que muitos deles não são registados como empresas de comunicação social, mas desempenham essa função e assumem todas as características de um órgão de comunicação social, se é que tem ou não possibilidade de intervir e se prevê que haja necessidade de haver uma intervenção legislativa nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra ao Sr. Presidente, Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente pessoalmente, institucionalmente, e que, através de si, agradeça o convite que me foi dirigido para estar perante esta Comissão. Cumprimento também o conjunto dos seus deputados e, em particular, o primeiro interpelante, o Sr. Deputado Rui Pereira, e procurarei responder em tempo útil às questões 6, se não me falha a memória, mas o Sr. Presidente corrigir-me-á se eu estiver enganado, às questões que teve ocasião de me colocar. A primeira questão, uma avaliação sobre as formas como são exercidas tanto a liberdade de expressão como a liberdade de imprensa em Portugal. Bom, é sabido, e isto é, digamos, um facto bem conhecido, que liberdade de expressão e liberdade de imprensa não se confundem nem do ponto de vista conceptual, nem do ponto de vista prático. E desse ponto de vista, se, evidentemente, o bom senso e a própria Constituição associam estas duas liberdades, e fazem-no bem, penso que é um erro conceptual importante considerar que são liberdades indistintas, porque se me pergunta se há liberdade de expressão em Portugal, creio que não seria sensato eu ter uma qualquer pronúncia negativa ou até dubitativa. Evidentemente não vivemos num mundo perfeito, mas não é essa, se calhar, a vocação das comunidades humanas organizadas, mas eu diria, com toda a simplicidade, que penso que não é sensato dizer-se ou sustentar-se que a liberdade de expressão está, por qualquer forma, em crise no nosso país. Evidentemente também que, quer do ponto de vista conceptual, quer do ponto de vista constitucional, a liberdade de imprensa é reconhecida e garantida, não como um valor absoluto em si, mas porque é um instrumento decisivo, ou tem-se considerado que é um instrumento decisivo, para que a própria liberdade de expressão possa existir, não no plano puramente formal, mas também no plano prático. Se a liberdade de expressão inclui, nos termos, aliás, constitucionais, não só a possibilidade de exprimir e divulgar livremente o pensamento, mas também o direito de se informar, e de ser informado sem impedimento nem discriminação, parece evidente que o legislador constitucional, bem a meu ver, entendeu que a liberdade de expressão individual só podia realizar-se plenamente se, da mesma maneira, fosse garantida a liberdade de imprensa. Da mesma maneira, quando falamos em liberdade de imprensa, é preciso ver em que dimensão é que estamos a encará-la. Podemos estar a encará-la numa perspectiva de liberdade individual, e aqui temos uma liberdade de expressão qualificada, que é a liberdade dos próprios jornalistas. Temos depois o conjunto de direitos que são garantidos aos jornalistas através de previsão constitucional e depois depois através de vários instrumentos legais, um dos quais acabou de referir, eu acrescentaria talvez, e porventura, pelo menos, a lei de imprensa, e depois tem uma dimensão institucional que é de titularidade das pessoas coletivas que se dedicam a esta atividade, que é a da imprensa. Penso, portanto, que se à partida é possível, na minha opinião, até pela multiplicação dos suportes da expressão, se é possível afirmar-se com razoabilidade que a liberdade de expressão é plenamente garantida e realizada, a meu ver, no nosso país, o cerne da questão deve colocar-se, isso sim, no estado de saúde daquilo que poderíamos, ou uma avaliação que pudéssemos fazer sobre a liberdade de imprensa. E esta está sujeita, a meu ver, a vários fatores, uns mais preocupantes do que os outros. Um deles, e reporto-me, aliás, à sua quinta questão, e que, a meu ver, é o fator mais preocupante, até do ponto de vista da regulação quanto ao estado de saúde da liberdade de imprensa, é justamente o estado de saúde económico-financeiro dos grupos de comunicação social. É bem sabido que em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão, mas também me parece que neste setor a debilidade económico-financeira dos grupos de comunicação social pode ter repercussões muito graves sobre a liberdade de imprensa, até por fatores objetivos e que não pressuponham um qualquer condicionamento externo. Sabemos que a generalidade dos grupos de comunicação social tem dificuldades que algumas delas estruturais, outras acentuadas em virtude da crise económica que atravessamos, e isso vai refletir-se necessariamente, diria eu, quase que em cascata necessária sobre algumas das menções que considero e que o regulador tem considerado como mais importantes para garantir uma realidade, uma real independência dos próprios meios de comunicação social. Em primeiro lugar, e como disse, não sei se expondo uma tese, mas exponho-a eu agora, as condições de trabalho dos jornalistas, a precariedade dos vínculos laborais, o índice médio remuneratório dos jornalistas, a meu ver, põem em causa individualmente a sua independência. É a minha convicção que é um efeito necessário, mas não eventualmente suficiente, e creio que na maior parte dos casos nunca será suficiente, há uma relação necessária entre as circunstâncias em que uma pessoa trabalha e, no fundo, a garantia, a necessidade de independência que deve estar a montante para depois, no exercício das suas funções, o poder fazer livremente e com maior capacidade de resistência a qualquer tentativa de condicionamento ou de influência. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, que não é menos relevante, os cortes, nomeadamente até no número dos jornalistas a que foram obrigados alguns grupos, diminui também, a meu ver, a possibilidade plural e diversa de expressão da liberdade de imprensa. Tenho isso como um facto infeliz, mas natural, porque não se pode esperar que indefinidamente os grupos de comunicação social tenham capacidade para enfrentar encargos, pura e simplesmente, em termos empresariais, já não podem suportar, mas recordo, dando dois exemplos concretos, que a ERC, na sua primeira pronúncia já, e depois reiterou no seu segundo parecer sobre o assunto, a propósito da lei da não concentração, que entretanto, como sabem, foi objeto de um veto por parte do Sr. Presidente da República, a ERC sempre considerou que o mercado de trabalho de jornalistas era um fator muito relevante a tomar em consideração no âmbito e no exercício das suas competências regulatórias. Chama a atenção para o seguinte, já por uma segunda vez, no caso da aquisição de uma participação até 35% do capital da média capital por parte da ongoing, já também nesse momento a ERC considerou que esse fator, o mercado de trabalho de jornalistas, era um aspecto importante que tinha que tomar em consideração, porque se é verdade que não pode haver jornalismo se não houver uma dimensão empresarial montante, também havendo ou não dimensão empresarial montante, não há que eu saiba jornalismo sem jornalistas. Bom, portanto penso que para além disso, e independentemente do poder político estabelecido, bem sei que temos utilizado, a meu ver, por vezes impropriamente, o conceito de pressão diria eu, a propósito e por vezes também a despropósito, mas se também reputo como absolutamente natural a interação entre diferentes poderes, tentativas de influência por parte dos diferentes poderes que coexistem com a própria imprensa, também considero evidentemente que quanto mais débil ou em situação mais difícil estiver a comunicação social, mais permeável em termos objetivos ficará a eventuais tentativas de condicionamento. Portanto, sobre a liberdade de imprensa, diria que a minha opinião é relativamente mitigada. Assisto também a outro facto, que não posso deixar passar perante esta comissão, que é o seguinte. Hoje em dia, porventura pela primeira vez, desde que se fala em liberdade de imprensa no sentido institucional que eu procurei expor, seguramente de maneira imperfeita, hoje em dia, pela primeira vez na história dessa liberdade de imprensa, pode começar a verificar-se o fenómeno segundo o qual, para o exercício da liberdade de expressão, para um exercício pleno, a liberdade de imprensa ser cada vez menos decisiva. Portanto, esse aqui é um fator muito preocupante, a meu ver, que ultrapassa a nossa conjuntura e que resulta do seguinte. A multiplicação de formas de comunicação, eu não lhe chamaria formas de comunicação materialmente equivalentes a um órgão de comunicação social, mas já procurarei explicar porquê. A multiplicação dos diferentes esportes, de formas novas de intervenção, que vão para além da expressão individual, mas que também têm influência e podem ter influência muito significativa no espaço público, essas novas formas de comunicação, os blogs, o Facebook, as redes sociais, etc., são hoje concorrentes sérios, do ponto de vista, se quisermos, do mercado das ideias, a um produto que o jornalismo antes oferecia quase em exclusivo, nos oferecia quase em exclusivo enquanto cidadãos. Isso significa que tenho visto serem expostas teses, seguramente muito inovadoras, mas a meu ver claramente preocupantes, segundo as quais dentro em breve o jornalismo será dispensável, porque, como mostram até estudos recentes, a própria credibilidade dos órgãos de comunicação social está em crise. É um facto que seria estultícia ignorar e, portanto, voltamos, a meu ver, à necessidade de uma reflexão que resulte de uma espécie de back to basics. Ou seja, o que é que diferencia as tais formas de comunicação privada, ainda que organizada nas diferentes redes, nas diferentes formas de intervenção no espaço público do jornalismo? E aí a base diferenciadora continua a ser, a meu ver, o contrato de confiança que nos faz acreditar que a informação que é dada por um jornalista respeita não só o respectivo código e regras deontológicas e éticas, como também o conjunto de normas legais que estabelecem balizas e princípios como o de rigor, da imparcialidade, da objetividade e da independência. Se, numa perspectiva cidadã, for mais difícil estabelecer essa fronteira entre o que é a comunicação social, nos termos que procurei expor, e uma comunicação privada, que evidentemente e muito legitimamente poderá estar carregada de opinião, até de preconceitos. A liberdade de expressão tem que viver com os preconceitos, com a expressão livre das ideias, então aí podemos ter um problema sério. E acho que, em alguns casos, a ausência ou a diminuição da clareza nas fronteiras entre a comunicação jornalística e esta nova forma de comunicação, aquilo que eu chamo a twitterização possível da imprensa, vai colocar-nos problemas graves do ponto de vista, a meu ver, de uma realização plena da liberdade de imprensa. Evidentemente que, entre as condicionantes desta mesma liberdade, colocaria bem destacados, em primeiro lugar, os aspectos que referi sobre a situação económica ou financeira dos grupos de comunicação social. Lá onde há necessidade, há menos solidez mesmo para afirmar tranquilamente a independência face a diferentes poderes, seja o poder político, seja o poder económico, sejam outras formas de poder, por vezes deixadas um bocadinho na penumbra, e quanto aos mecanismos e a sua suficiência. Eu penso que, eu recordo-me sempre sobre a suficiência dos mecanismos de garantia da liberdade de imprensa, daquilo que me dizia um excelente professor que tinha na faculdade, e que nos aconselhava sempre a distinguir a law in books da law in action. E, portanto, se me perguntar, temos ou não um regime jurídico consolidado, bem desenvolvido, razoavelmente bem estruturado, no que diz à garantia, no que diz respeito à garantia da liberdade de imprensa, eu diria, indiscutivelmente, temos. Temos. Eu próprio tenho dúvidas sobre algumas soluções, porque algumas delas testei-as, ou testou-as a ERC no exercício da sua atividade regulatória, e sobre o assunto poderemos falar a seguir, mas eu penso que neste momento a questão, sem querer evidentemente permitir-me dar conselhos sobre legislação, ou sobre a necessidade de a realizar, eu penso que hoje Portugal, indiscutivelmente, e nisso acompanho totalmente a opinião que já foi expressa por alguém que já não é deputado, e que era deputado, o professor Arons Carvalho, eu penso que indiscutivelmente, e acho que essa é uma questão relativamente pacífica, do ponto de vista legislativo, a República Portuguesa está bem dotada e melhor, a meu ver, até, e bastaria um exercício comparativo simples para o verificar, está bem dotada de mecanismos que permitam, digamos assim, balizar essas mesmas condicionantes. Porventura, estará menos bem dotada para enfrentar algumas expressões, porventura patológicas, de manifestação dessas mesmas condicionantes. Dou-lhe um exemplo, porque referiu mesmo a questão do Estatuto de Jornalista. O Estatuto de Jornalista, e aqui a própria ERC também podia, no seu parecer, ter detectado esses aspectos. O Estatuto de Jornalista, a meu ver, essencialmente justifica, em termos de opinião, uma expressão positiva. Entendo que, feito o balanço, o essencial das alterações é positivo, mas, por exemplo, quando a ERC se pronunciou pela primeira vez sobre a suspensão, agora, aliás, fim do Jornal Nacional de Sexta da TVI, deparou, por exemplo, com normas de aplicação extremamente difícil. Estou a pensar, por exemplo, no artigo, salvo erro, 12, no artigo 12, justamente sobre a garantia da independência dos jornalistas e a cláusula de consciência, eu penso que o número 2 está mal feito. Pronto, não há leis perfeitas. Repito, a própria ERC podia ter-se apercebido disso, mas não verificámos isso quando, por exemplo, iniciámos um processo contra a Ordem Nacional dirigido à TVI a propósito de violação deste preceito, que a sua articulação com a norma que prevê a coima correspondente é uma articulação que não é das mais simples. Finalmente, e porque já estou a ultrapassar o tempo que me foi atribuído, sobre a regulação da blogosfera, dos jornais digitais, etc. Bom, há aqui duas questões que têm que ser separadas. Os jornais digitais estão sujeitos à regulação e lá está, quanto mais não fosse, para o demonstrar, a circunstância da ERC já ter adotado várias deliberações relativamente a jornais digitais e não apenas relativamente ao suporte digital de jornais em papel. E, portanto, nessa perspectiva, os estatutos da ERC estabelecem um critério que me parece sensato, está sujeito a regulação, qualquer forma de comunicação eletrónica, desde que organizada como um todo coerente e sujeita a tratamento editorial. Portanto, aqui, essa dimensão, a meu ver, está salvaguardada e é amplamente suficiente. Quanto à regulação em geral da expressão ou da liberdade da expressão que se exprima ou que venha a traduzir-se, por exemplo, num blog ou num site, etc. Aí confesso-lhe que tenho as mais sérias dúvidas. Considero que não caberia nunca, a meu ver, e tal como é concebido o regulador da comunicação social em Portugal, não caberia um regulador com estas características, a meu ver, assegurar essa regulação, até pela estabilidade que poderia, na prática, ter uma previsão desta natureza, e o seu deputado, e nós todos conhecemos os mecanismos muito fáceis que nos permitem contornar, desde logo, a sujeição à jurisdição portuguesa de um bloco. Bom, é o beabá, de quem queira não ficar sujeito à jurisdição do Estado português. Há uns anos foi uma questão muito discutida, por exemplo, pelo regulador italiano. Sei também que a FCC norte-americana tem um projeto, aliás, que está a dar muita polémica, nos Estados Unidos, destinado eventualmente a estabelecer princípios regulatórios, mas, sinceramente, eu creio que seria um pouco como apanhar a areia da praia com uma mão, com as mãos abertas. Não creio que esse seja um mecanismo mais adequado. Não é necessariamente a regulação pública que, a meu ver, garante uma mais adequada salvaguarda dos valores que esses próprios blogs possam, porque, como em tudo, há formas de expressão que mesmo à luz do direito são criticáveis, mas como em tudo eu penso que não seria um passo prudente, até pela sua impraticabilidade, ir para além daquilo que neste momento estabelecem os próprios estatutos da ERC e, evidentemente, da própria competência dos tribunais e do Poder Judicial nesta matéria.
Obrigado, Sr. Professor. Aqui pelas minhas notas, numa próxima sua intervenção, se pudesse, houve um assunto que não tocou, que é a matéria relacionada com os conselhos de redação. E se havia ou não, do seu ponto de vista, uma intervenção suficiente atualmente destas figuras. E se o Sr. Professor entendia ou não que havia alguma necessidade de se pensar em algum reforço de competências de intervenção e da obrigatoriedade de existência dos conselhos de redação. Mas ficava a pedir ao Sr. Professor para mantermos aqui algum ritmo que utilizasse, voltasse a esse assunto numa das suas próximas intervenções. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, cumprimentar o Sr. Professor Azeredo Lopes, colocar-lhe aqui um conjunto de questões que têm a ver com o seguinte. Como todos sabemos, esta Comissão ouviu durante várias semanas diversas denúncias de jornalistas e alguns responsáveis de órgãos de comunicação social acerca de pressões que o Governo, em particular e muitas vezes focalizadas no próprio Sr. Primeiro-Ministro, que fariam sobre o seu trabalho jornalístico. E queria deixar aqui alguns exemplos. Por exemplo, o Sr. Jornalista José Manuel Fernandes afirmou nesta Comissão: nos últimos 5 anos houve uma forma de relacionamento do Governo com os mídia pouco saudável, para não dizer doentia e criadora, de um ambiente que de forma alguma é mais favorável à liberdade de expressão. Mas também António Costa, do Diário Económico, referiu: é um facto que o Primeiro-Ministro se irrita com facilidade e que deitou-se na cama que fez, elegendo a comunicação social como o alvo, quando esse não é o alvo. Felícia Cabrita afirmou: havia uma tentativa de controle da comunicação social e quem está por detrás é o Primeiro-Ministro. E podemos verificar isso através do que foi acontecendo na TVI. Henrique Monteiro: fui pressionado e de uma forma bastante clara. Na noite de uma quinta para sexta-feira, o Sr. Primeiro-Ministro telefonou-me e pediu-me por tudo para não publicar uma notícia sobre a sua licenciatura. Tendo ambos falado mais de uma hora ao telefone e o Sr. Primeiro-Ministro questionado se queria fazer algum desmentido ou correção. Mas este só pretendia que o texto não fosse publicado. Terminou dizendo que se isto é uma pressão legítima, então não há pressões ilegítimas. Mas também João Maia abriu: percebi que o Jornal Nacional de sexta tinha de acabar porque era incómodo. Associei a decisão às declarações do Primeiro-Ministro. Não podia deixar de o fazer. José Eduardo Muniz: houve claramente um plano para condicionar a atuação de alguns meios de comunicação social a alguns empresários e jornalistas. Não tenho a mínima dúvida sobre a influência do Governo na média capital. Finalmente, Francisco Pinto de Paulo Simão: o Primeiro-Ministro tem disparado várias vezes e algumas vezes com nomes. Se a intenção era que esses nomes se fossem calando, em alguns casos conseguiu. Perguntava se nos podia fazer algum comentário sobre estas declarações, entre muitas outras que aqui foram sendo preferidas, e nomeadamente se podia pronunciar acerca do relacionamento deste Governo, em particular do Sr. Primeiro-Ministro, em relação à comunicação social. Uma segunda questão tem a ver com a instauração de um procedimento que a ERC fez em relação à decisão da administração da TVI. Já há bocado nos falou de algumas dificuldades de aplicação da lei, nomeadamente a coordenação de algumas das leis, mas eu gostava que nos fizesse um ponto de situação sobre esta matéria, uma vez que, ao que julgo saber, este procedimento foi aberto em setembro e também, do que tenho de memória, numa audição nesta comissão, o Sr. Professor Azeredo Lopes disse que até ao final deste trimestre, deste ano 2010, teria uma decisão, no primeiro trimestre de 2010, teria uma decisão sobre esta matéria. Se nos pode fazer um ponto de situação em relação a esta decisão da administração da TVI e ao procedimento que foi instaurado. Uma última conjunto de questões tem a ver com a publicidade. Foi noticiado que o anterior governo, onde era ministro o Sr. Manuel Pinho, através do Turismo de Portugal, sendo presidente deste Turismo de Portugal, Luís Patrão, que foi ex-chefe do gabinete do primeiro-ministro José Sócrates, excluiu ou terá excluído a TVI da campanha publicitária de promoção do turismo nacional em 2009, adjudicando-a totalmente à RTP e à SIC, no valor de 4 milhões de euros. É também, já foi alvo nesta Assembleia da República, a questão da publicidade que o Ministério da Educação tem feito no Jornal de Notícias, no seu caderno de classificados, dando-lhe, inclusive, o cunho de jornalista de forma escrita jornalística. Eu perguntava se a ERC acha que o Governo faz uma utilização política na distribuição da publicidade.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Vou concluir de imediato. E se a ERC pretende fazer ou tem já feito algum estudo sobre esta matéria que também nos ajuda aqui a clarificar todas estas situações ou a dissipar qualquer tipo de dúvidas que possam existir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Deputado, primeiro cumprimento e obrigado pelas suas questões. Eu começava então pela questão sobre as denúncias de pressões por parte de diversos jornalistas, que alguns deles aqui perante esta comissão, muitos deles também já perante a ERC no decurso, aliás, de vários processos. Recordo que a ERC, desde 2006, teve já vários processos relativos a alegadas interferências, pressões ilegítimas, condicionamentos do Governo sobre a comunicação social. O primeiro, e que na altura, recordar-se-á, foi, digamos assim, bastante polémico, foi o caso dos incêndios florestais, a propósito de um artigo de Eduardo Sintra Torres, onde este afirmava ter havido ordens diretas do gabinete do Primeiro-Ministro para alterar a informação da RTP, do Serviço Público de Televisão, em relação aos incêndios florestais que, na altura, graçavam no nosso país. Depois, o dito caso Sócrates, a propósito de um artigo no Jornal Expresso, sobre que tinha como título a irresistível vontade de controlar. E, portanto, se há coisa que a ERC terá feito ao longo destes anos, foi promover audições, nestes dois casos e também neste segundo caso, TVI, e deixe-me dizer-lhe o seguinte, sem que isto, evidentemente, represente uma desqualificação do conjunto de alegações que foram aqui produzidas perante esta comissão. A ERC, penso, não está especialmente vocacionada para aquilo que a dada altura se parecia ter transformado num campeonato nacional das pressões. Digo isto sem especial ironia. A ERC registou, a ERC tem tido a noção, sobretudo a partir das audições que vai realizando, e não me vou referir sequer ao caso TVI, depois darei a informação que me solicitou, mas como compreenderá, não vou pronunciar-me sobre esse caso antes do meu Conselho ter deliberado sobre o assunto. A ERC verificou, como entidade independente, administrativa independente, que é o quão difícil é avaliar alegações de pressões por parte do poder político ou por parte do poder, por exemplo, económico. Diria ou destacaria pelo menos duas coisas fundamentais. São frequentes as alegações sobre a existência dessas pressões. Nunca vi um caso de um qualquer jornalista que tivesse declarado ceder a pressões de qualquer poder, fosse ele do poder político, do poder económico ou de outro poder. O que significa que poderíamos formalmente dar-nos por extraordinariamente satisfeitos, porque de facto nunca houve um jornalista que cedesse a uma pressão, ou podemos analisar a questão do ponto de vista das grandes tendências e da frequência com que os factos são apresentados. Eu entendo que o regulador não tem, e vejo dificilmente quem possa ter, condições para sopesar a legitimidade ou ilegitimidade de pressões quando estamos, muitas vezes, perante versões contraditórias. A diz que foi pressionado nestes termos, B diz que não é verdade. Tem também presente que, de facto, o atual Primeiro-Ministro tem tido formas de intervenção pública, nomeadamente em relação à comunicação social, tendo como destinatário órgãos de comunicação social que eu poderia qualificar como veementes. Isto é, tenho presentes declarações que foram proferidas pelo Primeiro-Ministro no Congresso do Partido Socialista, noutras circunstâncias. Agora, e aqui, digamos, porventura divergirei em termos pessoais de um deputado, seu colega de bancada, que tenho por um ilustríssimo jurista, ele entende que a circunstância do Primeiro-Ministro exercer a sua liberdade de opinião numa circunstância em que está numa especial relação de poder pode transformar a expressão dessa opinião em algo ilegítimo. Eu considero que o exercício da liberdade de opinião em Portugal é irrestrito, a não ser com os limites que a lei imponha e com os tipos legais que a lei prevê. Suponho, portanto, e esta é a minha convicção, não estou a exprimir um juízo de valor nem positivo nem negativo, evidentemente, sobre a circunstância do Primeiro-Ministro, porque não me cabe isso enquanto regulador, sobre a circunstância do Primeiro-Ministro exprimir, e na forma que exprime, a sua opinião sobre órgãos de comunicação social, porque entendo, repito, que se acredito na liberdade de expressão e de opinião, tenho que a defender, concordo ou não, com as opiniões e com a forma como elas são expressas. E entendo também que o juízo que possa ser feito sobre essas expressões de opinião é, seguramente, como aliás já foi feito, um juízo político e social. Portanto, se acredito na liberdade de opinião, mesmo naquelas opiniões que detesto, evidentemente tenho que acreditar que nestas circunstâncias não me parece, mas exprimo uma opinião, é uma convicção individual, não estou a exprimir a posição oficial da ERC, porque ela ainda não se debruçou sobre este assunto, entendo que nestas circunstâncias ou acreditamos na liberdade de opinião e extraímos as consequências na esfera em que elas devem ser avaliadas, ou procuramos detectar, e aí sim entra o regulador, portanto não é inócua, não é totalmente indiferente a expressão destas opiniões críticas, procuramos verificar se a jusante há ou não consequências que se possam estabelecer, não digo necessariamente uma relação de causa e efeito, mas pelo menos de causa provável entre a expressão de uma opinião e depois o que acontece no plano dos factos. É isso, aliás, que tem sido a estratégia de regulação da ERC. Estratégia, a meu ver, importante e aquela que é mais consistente, à luz, aliás, do que eu vejo das práticas regulatórias, das melhores práticas regulatórias europeias, da que é consistente com aquilo que vejo nas entidades congéneres da entidade reguladora para a comunicação social. Primeiro, uma intervenção dura, se necessário, no que diz respeito à garantia dos direitos dos jornalistas em concreto. O acesso às fontes, etc. Recordo que a ERC tem tomado várias deliberações, algumas das quais estão já no Ministério Público, e que, por exemplo, já várias vezes condenou, no sentido de deliberou criticar, num caso até com severidade, estruturas públicas e até, num caso, o próprio Ministério das Finanças, por nos parecer que isso sim podia representar um condicionamento significativo da atividade jornalista. Em segundo lugar, a ERC tem que se preocupar, mais uma vez a jusante, com a expressão pluralista das ideias. É normalmente aí que se deve procurar um qualquer, na minha opinião, é aí que se deve procurar um conjunto de indícios que seja suficientemente claro para haver uma pronúncia crítica sobre o assunto. E eu recordo o seguinte, o regulador dos média, bem sei que é uma opinião não partilhada por alguns, recordo o que perante esta comissão disse o Sr. Presidente da empresa, ao contrário do que se pensa, o regulador dos média é um garante do jornalismo. Ou seja, é um garante do jornalismo lá onde intervém, com os meios que tem ao seu dispor e que a lei lhe atribui, para, tanto quanto possível, preservar o exercício dessa atividade em confronto com os diferentes poderes. Recordo que, em relação ao pluralismo, e em relação ao pluralismo político, e mais especificamente em relação ao pluralismo político-partidário, embora o Serviço Público de Televisão, ou pelo menos alguns no Serviço Público de Televisão, continuem a não gostar muito da forma de avaliação da ERC, foi possível detectar que, de forma recorrente, prefiro acreditar que não de modo sistemático se verificava, por exemplo, uma subrepresentação do Partido Social Democrata nas avaliações que fizemos. Portanto, é assim que o regulador deve atuar, repito, sem desprimor, sem querer fazer ironia fácil, vejo mal como é que a ERC pode intervir numa espécie de campeonato nacional das pressões, quem é que foi pressionado mais de uma hora, quem é que foi pressionado de forma mais intensa e por aí adiante. Quanto ao processo TBI, tem toda a razão, tínhamos como plano que esse processo pudesse estar concluído no primeiro trimestre de 2010, atentos os factos que foram surgindo e que obrigaram a novas audições e a novos estudos, prevejo, é a previsão que aqui faço, gostaria de a fazer para muito mais longe, para seguir o conselho que uma vez foi dado, quando se vai fazer previsão, faça o mais longe possível, para não estar cá, quando se verificar que a não cumpriu, mas esperamos ter este processo concluído algures para agendamento algures em meados de maio deste ano. E isto porquê? Porque este processo, para além do elenco de audições que foram realizadas na ERC, que aliás foram transmitidas à Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a tal fomos solicitados, a ERC promoveu também duas análises complementares, que estão um pouco relacionadas, quer com a sua última questão sobre a publicidade, quer com o próprio segundo processo TVI. E essas questões foram as seguintes. Encomendamos um estudo para verificar qual é a evolução da publicidade que tem tido a TVI nos últimos, salvo erro, 3 anos, 2007, 2008 e 2009, e verificar qual é essa evolução e se se podem ou não confirmar assimetrias significativas que chamem a atenção e que exijam um esclarecimento suplementar. Posso dizer que, a propósito desse caso que invocou, do Turismo Portugal, foi oficiado o Turismo Portugal para se pronunciar sobre o assunto e que a resposta deu entrada muito recentemente na entidade reguladora e será, evidentemente, tomada em consideração, ao que suponho, na deliberação final. E, finalmente, quanto à publicidade, também partilho essencialmente da tese que o Sr. Deputado expôs. Eu também acredito que um dos condicionamentos mais eficazes da liberdade de imprensa pode ser a forma como é gerido o fluxo publicitário. Recordo que o investimento público em publicidade é um conceito demasiado abstrato e que tem que ser decomposto. Podemos estar a falar de administração direta, administração indireta, participadas, etc. Esse trabalho foi um trabalho muito difícil de sistematização, que nunca tinha, aliás, sido feito em Portugal, e está feito, e posso dizer que recebemos o primeiro draft desse estudo que foi encomendado, que eu já tinha, aliás, anunciado, creio, nesta comissão. Recebemos agora o primeiro draft, que vai agora ser analisado e trabalhado para posterior deliberação. Se tivesse, mas não tenho, creio, tempo para... Se o Sr. Presidente me desse um minuto apenas para falar sobre os conselhos de redação. Faltava então a questão relativa aos conselhos de redação. Qual é a tendência que a ERC tem vindo a verificar? Com uma outra exceção, onde se nota a existência de conselhos de redação vigorosos, às vezes até polémicos, como acontece no caso da Lusa, para citar um exemplo concreto que já foi objeto de várias deliberações por parte da ERC, as relações tensas entre o Conselho de Redação e a Direção de Informação da Lusa, eu penso que é possível hoje afirmar uma relativa decadência do Conselho de Redação. Isto é, penso que em 2010 o papel dos Conselhos de Redação, para além, aliás, de situações atípicas e na fronteira da legalidade, como é o caso, como foi detectado no caso da TVI, e já por isso foi oficiada a TVI para se pronunciar sobre o timing em que previa a constituição de um Conselho de Redação, eu diria que, independentemente do papel fulcral, nodal, que a lei de imprensa, nomeadamente, atribui aos Conselhos de Redação, eu penso que esse papel hoje é substancialmente menor e menos relevante do que era no passado. Bom, isto significa o quê? Isto pode significar, portanto, uma apreciação quantitativa, quais são os casos, ou quantos são os casos, em termos percentuais, em que o Conselho de Redação está constituído e funciona nos termos da lei, e depois pode pressupor também uma abordagem qualitativa, independentemente dessa apreciação quantitativa, onde é que se nota ou não, eu diria, um cumprimento da law in action, se me permite, daquilo que, e muito bem, e com uma arquitetura jurídica muito bem feita, estipula a lei de imprensa. Mas se me pergunta, se eu tivesse que fazer um diagnóstico, e estes diagnósticos assim, empíricos não são sempre os melhores, eu diria que se nota, e isso tem várias razões, a meu ver, que explicam o fenómeno que poderíamos depois explorar e sobre eles discorrer, mas eu diria que há um menor peso dos conselhos de redação e, sobretudo, no exercício das funções que a lei lhes atribui. O que, a meu ver, isso sim, é algo em que penso que há dados já suficientes para formar, não diria um juízo categórico, mas um juízo sólido sobre o assunto, revela um relativo desequilíbrio em detrimento dos jornalistas perante as estruturas onde colaboram. Portanto, diria que no passado, porventura, terá havido excessos, diria que atualmente, porventura, estamos a correr o risco de cair no excesso contrário, isto é, que o jornalista enquanto tal, e sobretudo nessa forma estruturada e organizada como é, a meu ver, crucialmente o Conselho de Redação, ter hoje um papel, não diria desqualificado, mas muito menos graduado do que antes se poderia supor por uma leitura literal da lei de imprensa.
Obrigado, Sr. Professor. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor Azevedo Lopes e agradecer-lhe o estar hoje aqui connosco a prestar-nos estes esclarecimentos. Algumas das questões que eu tinha para colocar já foram postas sobre pressões e sobre aquilo que temos vindo a ouvir nestes últimos meses aqui, nestas audições da Comissão de Ética. E, sendo assim, a questão que eu gostaria de lhe colocar é um pouco mais genérica. Ou seja, quando todos nós sabemos que há muitas coisas que aqui foram faladas, como, por exemplo, telefonemas para a redação, para os diretores, por exemplo, a falta de informação que às vezes os jornalistas têm, a falta de acesso a algumas fontes, todos nós sabemos que essas coisas acontecem mais ou menos. Agora, aquilo que eu pergunto é até que ponto é que isto é legítimo. Ou seja, eu acho que nós não podemos chegar ao limite de achar que um político não pode falar ao telefone com um jornalista. Seria absurdo. Aquilo que eu lhe pergunto é quando é que as práticas passam daquilo que é legítimo para aquilo que é ilegítimo. E pergunto-lhe isto porque temos ouvido variadas opiniões e, obviamente, há muitas matizes e muitas nuances e é muito difícil estabelecer uma fronteira. Aquilo que eu lhe perguntava é da sua experiência, que, obviamente, nestas questões é muita, quando é que acha que se passa de uma pressão que será legítima ou de uma influência que será legítima para uma pressão ou para uma ameaça ilegítima? Em segundo lugar, em relação à publicidade, em primeiro lugar, fico muito feliz por pelo Turismo de Portugal ter respondido ao ofício da ERC, porque o CDS também fez uma pergunta através dos poderes que nos são conferidos pelo regimento para tal, ainda não recebemos resposta, mas se já respondeu à ERC, tanto melhor, ficamos felizes com isso e aguardamos pacientemente podermos depois ter acesso a essas respostas. Aquilo que eu lhe queria perguntar, eu fiquei na dúvida da resposta que deu anteriormente, se quando falava em maio como prazo para se conhecer, se estava a falar, há vários processos que estão pendentes relacionados não só com isto, tanto quanto sei, há um processo que tem a ver com a TVI e com a ingerência do poder político ou económico na TVI. Pergunto-lhe, era esse o processo que estava a dizer que em princípio estará terminado em maio? E depois há uma abertura de procedimento que eu sei que a ERC fez em 25/11/2009 sobre o investimento publicitário. E creio que é aqui que também nos disse que já recebeu o primeiro draft de um estudo. Eu gostava de saber se também prevê que terá já alguma coisa para nos dizer em maio de 2010 ou se precisará de mais tempo. Gostava também de dizer, a este respeito o Governo tem falado muito na existência de um portal onde estivesse acessível todo o investimento publicitário do Estado. Eu gostava de lhe perguntar se acha que no âmbito desta nova transparência que porventura venha a existir, se será a ERC o organismo indicado ou o organismo competente para verificar a regularidade deste investimento publicitário, porque acho que não importa apenas saber qual é esse investimento, importa também saber se há alguma entidade com capacidade para avaliar se algum desses investimentos não obteceu a critérios objetivos, sob pena de depois termos também discussões infindáveis sobre os investimentos e nunca chegamos a conclusão nenhuma. Se lhe parece que a ERC poderá assumir no futuro essa competência. Por último, estava ainda de saber, eu vi também no comunicado da ERC, eu acho que esta questão também se relaciona com a questão da liberdade de expressão, que é a questão da propriedade dos meios de comunicação social, que também tem sido aqui discutida. Eu sei que a ERC prevê uma apresentação pública no final do primeiro semestre, também de um estudo, gostava de saber se nos podia falar um pouco mais disso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Cecília Meireles e obrigado pelas questões que me coloca. A primeira questão que me coloca é essencialmente de resposta impossível, como a Sra. Deputada já terá intuído ao colocar a própria questão. Eu reparei, porque ao fim e ao cabo, no exercício destas funções, vamos distanciando e olhando com curiosidade para aquilo que vamos vendo e ouvindo ao longo de alguns anos, riquíssimos, deveria eu dizer, e uma das questões que mais me impressionou foi a seguinte: porventura, com excesso de arrogância intelectual, a ERC procurou desde o início definir de uma vez por todas o que era uma pressão ilegítima. Então, nada melhor do que ir perguntando a jornalistas qualificados, a diretores, etc., de cada vez que apareciam e nos davam o gosto de comparecer na ERC, qual era a fronteira, a famosa fronteira que eles consideravam que devia ser estabelecida para definir justamente, e como muito bem disse, a distinção que tem que existir e que há que tomar decisões e assumir a responsabilidade da convicção quanto à ultrapassagem ou não dessa fronteira, o que é legítimo, o que é que é ilegítimo. O que mais me impressionou foi que praticamente não havia uma versão coincidente. Podíamos ir desde as versões mais extremistas, que diziam que um simples telefonema de alguém ligado ao poder político era uma forma de pressão ilegítima, ou pelo menos implicitamente continha uma tentativa de condicionamento. Havia outros que diziam que praticamente nada era ilegítimo, porque o jornalista tinha que ter sempre a capacidade, ou o diretor teria sempre ter a capacidade, de dizer não. No fundo, bastaria ao jornalista dizer não para saber enfrentar esse tipo de situações. Apesar de tudo, a entidade reguladora já estabeleceu uma fronteira que, em seu entender, é aplicável, e fez isso na deliberação 1-IND de 2007, a propósito justamente daquele artigo expresso sobre irresistível poluição para controlar ou uma coisa desse género. Ou seja, a pressão, temos um conceito de intervenção, que é um conceito geral onde não é feito nenhum juízo de licitude ou de ilicitude, a pressão será necessariamente ilegítima se no momento em que é exercida puder o não acatar dessa pressão representar uma consequência concreta ou pelo menos abstratamente previsível para o seu destinatário. Isto é, isto pressupõe que o mesmo tipo de intervenção perante A ou perante B poderá ou não ser considerado uma pressão ilegítima à luz das circunstâncias concretas de dependência ou de previsibilidade de uma consequência negativa que aquele que exerce a intervenção pode pretender obter através desse comportamento. Depois, quanto ao estado dos processos, digamos estes processos ligados a mais visíveis, eu fiz uma pequena recensão, quanto ao Jornal Nacional de Sexta da TVI, segunda deliberação, como disse, espero que no fim da segunda quinzena a questão possa estar agendada. O processo, no caso Sol, que foi iniciado pela ERC a propósito das declarações do arquiteto Saraiva, a respeito, por um lado, da existência de pressões dirigidas contra o jornal e depois tentativa, ou alegada tentativa de estrangulamento financeiro por parte de outras entidades, o processo está agendado para a próxima quinta. Portanto, na próxima quinta já há uma proposta de deliberação e a questão será apreciada pelo Conselho. Depois temos, em terceiro lugar, o dito caso de Mário Crespo. também está, espero que não possa não demorar muito tempo a subir a Conselho. Quanto ao draft do estudo sobre a publicidade, espero de facto que no decurso do mês de maio ele esteja pronto para divulgação. Isto porquê? Porque é que tem-se criar um mau hábito de depois de verificar sempre a informação e de a formatar de uma forma que possa ser criticada, mas pelo menos que não possa pôr em causa a seriedade da investigação. Quanto ao portal do investimento do Estado, uma coisa é a divulgação dos dados, outra coisa é o trabalhar sobre os dados. E aqui, Senhora Deputada, permita-me, mas vou ter que ser muito prosaico. O orçamento da ERC já está, diria eu, esticado até onde é possível e, nos tempos que correm, vejo mal o regulador a solicitar um acréscimo orçamental. Portanto, isto implica cada análise de conteúdo desta natureza, implica a alocação de recursos humanos e financeiros muito significativos. Não lhe sei dizer, sei que a ERC o podia fazer, não lhe sei dizer, sinceramente, se neste momento temos essa capacidade. Chamo também a atenção para o seguinte, que, no fundo, o juízo de regularidade ou de validação do ponto de vista, pelo menos das exigências de não discriminação do investimento publicitário público, tem, e vou descobrindo isso cada vez mais, um conjunto aterrador de variáveis. Tem um conjunto aterrador de variáveis que também resultam do funcionamento muito complexo deste mercado e nem sempre é fácil, basta pensar na variável valor de investimento absoluto, na variável taxa de desconto e basta pensar também na terceira variável que é a seguinte, é mais difícil conseguir números nesta área do que provavelmente terá sido ao camelo passar pelo buraco de uma agulha. Portanto, há áreas em que eu reconheço, até porque respeito a iniciativa privada, há áreas que são de fronteira entre o que é o sigilo comercial e o que não é, e que, o que pode ser o segredo do negócio, portanto, a divulgação de uma taxa de desconto pode significar um desvalor drástico para alguém que está a intervir eficazmente no mercado. Compreendo isso parcialmente, mas também verifico que vamos batendo de muro em muro. Há vários muros que já conseguimos entreabrir e temos e dispomos atualmente de outro estudo que está a ser concluído justamente para a entrega do relatório perante esta comissão sobre as análises, uma análise de tendências do mercado publicitário. Essas tendências já estão desenhadas, mas como digo, a análise da fiabilidade e da regularidade do investimento publicitário à luz dos princípios públicos que acabei de enunciar não é seguramente uma tarefa fácil. Finalmente, quanto à questão da propriedade dos meios de comunicação social. A entidade reguladora, em janeiro já deste ano, decidiu avançar com um projeto, confesso que é dos que me são mais queridos, porque acho que é uma questão de cidadania muito importante, sobre a transparência da propriedade dos meios de comunicação social. Isto significa o quê? Que o nosso objetivo é o seguinte, elaboramos um questionário extremamente complexo e complicado, que eu depois, se quiser, posso até deixar aqui junto do Sr. Presidente, e a nossa intenção, é sistematizar essa informação e colocá-la justamente num portal da ERC, se possível até completo, o mais tardar, até ao fim do presente ano civil, sem prejuízo de informação que venha a ser solicitada e que possamos divulgar a esse respeito. Não inventamos nada, confesso que era uma ideia que sempre me foi muito querida, mas houve um impulso decisivo que foi verificar qual é o efeito cidadão que isto em concreto pode ter. Estou-me a referir à Bélgica, o CSA belga, que é o equivalente da ERC portuguesa, lançou um projeto desta natureza e, portanto, qualquer pessoa, acedendo ao site do CSA belga, pode não só verificar qual é a propriedade, como quem são os administradores, qual é o capital, quais são as participações, e ao carregar em cada campo, apanha no sentido, pode verificar quais são todas as participações cruzadas e indiretas de qualquer grupo de comunicação social. A transparência da propriedade dos meios de comunicação social é também, a meu ver, uma questão de cidadania e penso que o projeto está em bom andamento para, o mais depressa possível, ter uma expressão pública. Suponho que correspondia ao conjunto de perguntas que a senhora deputada me colocou. Muito obrigado.
Obrigado, senhor professor. Dou a palavra agora à senhora deputada Catarina Martins.
Obrigada, senhor presidente. Agradeço em nome do Bloco de Esquerda ao professor Azevedo Lopes por estar aqui com esta disponibilidade para responder às questões. Muitas das questões que eu tinha para lhe colocar já foram naturalmente colocadas e agradeço-lhe as suas respostas e a sua análise sobre a fragilidade dos órgãos de comunicação social e a sua, portanto, mais vulnerabilidade face a eventuais pressões. Agradeço-lhe também a análise que faz sobre a situação dos jornalistas devo dizer também que ficamos particularmente satisfeitos com o trabalho que a ERC está a fazer sobre a publicidade. Nós já há muito tempo que tentamos obter respostas do Governo nesta matéria, não temos conseguido e parece-nos bastante importante para a transparência das relações entre o Estado e os órgãos de comunicação social, bem como o projeto agora anunciado de transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social, que nos parece também essencial. Dizendo isto, e porque muito já foi falado, eu dirigi a minha pergunta sobre aquilo que julgo terá relacionado com o que falou sobre a falta de capacidade para atuar em situações de patologia, digamos assim. Para pegar numa decisão da ERC de outubro do ano passado, a decisão sobre o Jornal de Sexta, quando a ERC reprova, reprovar o facto da administração da TVI ter interferido na esfera de competências da Direção de Informação, o que se afigura contrário à lei e lesivo da autonomia editorial e dos direitos dos jornalistas. E, portanto, o que nós sabemos é que a decisão de suspensão do Jornal de Sexta atentou contra todas as garantias, os vários níveis de garantias que poderemos ter de condição do exercício de liberdade de imprensa. E o que acontece é que a ERC reconhece, mas depois, pelo menos aparentemente, não tem capacidade de agir de uma forma que realmente penalize esta ação que vai contra garantias fundamentais do exercício de liberdade de imprensa. Porque a verdade é que uma contraordenação à TVI relativamente baixa não penaliza realmente a TVI pela decisão que tomou. A verdade é que o Jornal de Sexta não está no ar e que a verdade é que a multa não vai penalizar a TVI por aí além. E, portanto, a pergunta que fica é que mecanismos é que nós temos quando é avaliada e analisada, e se chega à conclusão de que não há dúvida nenhuma de que se ultrapassam as garantias, todo o sistema de garantias que temos, de liberdade de imprensa, dos direitos jornalistas, da autonomia editorial, que é sobre isso que temos estado a falar em todas estas audições, não é? A autonomia das linhas editoriais, o direito aos jornalistas a fazerem o seu trabalho. Portanto, temos uma situação em que se conclui que tudo isso foi ultrapassado, que nada foi cumprido, e depois há aparentemente uma total incapacidade de agir. De agir de uma forma que realmente reponha estas garantias e que realmente reponha o direito dos jornalistas à autonomia editorial, que dê garantias, ou seja, que não só repare uma situação passada, como possa prevenir situações idênticas no futuro. E eu queria que me dissesse se acha que existe realmente esta incapacidade de agir ou se a minha análise não corresponde à verdade. E se existe essa incapacidade de agir, então, o que é que devemos fazer? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Presidente, a professora Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, em primeiro lugar, a Sra. Deputada Catarina Martins. E, tanto quanto me percebi, a sua pergunta incide exclusivamente sobre os efeitos da decisão da ERC, no caso da suspensão do Jornal Nacional de sexta. Sr. Deputado, isto é um bocado como o copo meio vazio ou o copo meio cheio. O Sr. Presidente da empresa declarou, e é convicção firme dele, que a ETA tem poderes avassaladores, não é? Outros declararam perante esta comissão que a ERC agora até manipula mercados com as suas decisões. Portanto, há aqui um juízo de valor que pode variar consoante o destinatário. Há, evidentemente, uma lei que não tem exceção, que é a seguinte: quando uma decisão da ERC não agrada ao destinatário, então a ERC tem, evidentemente, os poderes que não lembravam sequer ao Estado Novo. No caso do Jornal Nacional de Sexta, eu, desculpe-me defender a minha dama, mas eu não falaria em incapacidade da ERC. A ERC exerceu todos os poderes que a lei lhe atribui. Portanto, a ERC não ficou aquém de nenhum dos poderes, neste caso também deveres, que a ERC lhe atribui. E, portanto, como muito bem destacou, a ERC toma, em primeiro lugar, uma primeira deliberação, onde verifica a existência de uma violação flagrante da lei no que ao processo de suspensão do Jornal Nacional de Sexta diz respeito. Em segundo lugar, a ERC instaura um processo contra o Nacional, e aí sim, a minha opinião é que o processo foi instaurado, mas o mínimo que eu poderia dizer é que a coima possível, ou que eventualmente venha a ser decidida, não tem um efeito, reconheço, para mim teria um efeito dissuasório significativo, mas falando de uma pessoa coletiva daquela dimensão, evidentemente que esse efeito dissuasório é, no mínimo discutível. É porventura necessário algum cuidado para que não adiramos cegamente àquela ideia de que o custo económico da infração tem que ser superior ao valor. Porque isso podia nos levar para caminhos que já foram trilhados nos Estados Unidos, dos punitive damages, e nem sempre isso representa uma realização da justiça material, como estou convencido, todos partilhamos. A TVI teve, em segundo lugar, uma grave sanção social. É interessante verificar como, porventura, as deliberações que provocaram reações mais enxofradas, diante das que foram tomadas já nestes anos pela entidade reguladora para a comunicação social, foram quase sistematicamente aquelas em que o juízo de desvalor e de crítica é expresso publicamente. Portanto, não se deve também subestimar o efeito prático e preventivo de pronúncias dessa natureza, onde destaco, nomeadamente, a possibilidade da ERC adotar recomendações que têm que ser ou publicadas obrigatoriamente num órgão de comunicação social ou divulgadas por outro meio, tratando-se da televisão e da rádio. Neste caso concreto, por exemplo, a lei não previa a possibilidade de adotar uma recomendação, ou pelo menos foi essa a nossa convicção, de que a lei não nos dava, não nos permitia tal faculdade. Aí sim, por exemplo, tenho pena que isso não possa ter-se verificado. E, finalmente, chamo também a atenção para a circunstância de que esta decisão da ERC relativa à suspensão, depois foi haver ser cancelamento do Jornal Nacional de Sexta, e ter sido registada para efeitos de avaliação intercalar, que é aquela que está prevista na Lei da Televisão em relação aos operadores privados que operam em acesso não condicionado livre. Portanto, apesar de tudo, eu diria que, na minha perspectiva, concordo com a senhora deputada quando diz que há uma aparente discrepância entre a gravidade da infração e depois o montante da coima, que levou, aliás, uma revista semanal a dizer uns disparados sobre a ERC, porque pensavam que a ERC tinha a faculdade de modelar os montantes de coima previsto. A ERC não tem, como é óbvio, ainda bem, era o que faltava que tivesse. É a lei que estipula esses limites, mas aí sim eu penso que o artigo 12, para dizer concretamente, o artigo 12, número 2, que do Estatuto de Jornalistas, os jornalistas podem recusar quaisquer ordens ou instruções de serviço com incidência em matéria editorial emanadas de pessoas que não exercem a cargo de direção ou de chefia na área de informação. Claramente penso que esta disposição poderia ser aperfeiçoada, e também claramente penso que poderia haver uma melhor correspondência entre a natureza de infração ou a eventual gravidade da infração e depois a sanção correspondente após instrução de um processo de contorno nacional. Não sei se respondi.
Obrigado. Então, para a última questão, dou a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor Presidente. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar o senhor Presidente da ERC, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Nós iniciámos as audições da Comissão de Ética no âmbito desta temática no dia 17 de fevereiro, portanto, já passaram mais de 2 meses, e esta Comissão tem um conjunto importante, creio eu, e volumoso, de informação e de factos relativos à análise e à abordagem das questões da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A primeira questão que eu gostaria de colocar, e muito diretamente, prende-se com se o entendimento, se o seu e da sua equipa, se tem o entendimento que, perante uma tão grande solicitação de resposta aos problemas que têm sido colocados à ERC, se entende que tem os meios adequados e se a ERC tem hoje os meios adequados para responder a um conjunto de solicitações de regulação que têm sido alvo nos últimos tempos. Nós conhecemos, e foi hoje aqui afirmado pelo Sr. Presidente, estudos que foram solicitados, pareceres, avaliações económicas de determinados grupos e determinadas participações cruzadas de análise. E, portanto, a minha questão é se entende que um caminho para reforçar a regulação e o papel da ERC é dotar a ERC de mais meios materiais e humanos nesta linha para dar resposta ao conjunto de solicitações que tem sido alvo. De acordo com o relatório da regulação da ERC de 2008, a quando da sua publicação e a quando da sua disponibilização na internet, ainda não tinha sido possível, quando no segundo título da análise do setor, na análise económica do setor e na análise dos grupos económicos, havia 2 grupos que ainda não tinham solicitado as informações, se foi o Grupo Controle Invest e o Grupo Impala, e, portanto, de acordo com o relatório da regulação, até ao dia 31 de maio de 2009 seria a data limite para a entrega dessas informações. A minha questão é se foi entregue à ERC as informações destes 2 grupos e se entende que as informações foram fornecidas à ERC podem, de alguma forma, contribuir para a caracterização mais coerente que tem sido, que foi feita no relatório da regulação dos outros grupos, ou se, pelo contrário, aponta noutro caminho. E creio que o relatório da regulação de 2008, nomeadamente no setor e na análise dos grupos económicos, dá-nos uma importante informação sobre a questão da concentração. O PCP tem uma opinião que é pública e já várias vezes afirmada, que nos preocupamos com o facto da concentração dos órgãos, da propriedade dos órgãos da comunicação social em muito poucos grupos económicos, tem contribuído para a degradação não apenas da qualidade da informação, do pluralismo e da diversidade, mas também, de certa forma, tem contribuído e tem desenvolvido um papel de condicionamento da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão. A questão que lhe colocava era, inclusive, de acordo com o número 4, do artigo 38 da Constituição, de que cabe ao Estado assegurar, e creio que a expressão é a não concentração, se confrontando o artigo 38 da Constituição e o relatório da regulação da ERC, se entende ou não que estamos perante um cenário de concentração da propriedade. A questão concreta relativamente a isso. Também já foi várias vezes afirmado pela ERC a importância de existir uma base de dados tendo em conta a divulgação da transparência da propriedade da comunicação social. A questão que lhe coloco é se existe ou não alguns elementos que possam ser fornecidos a esta comissão tendo em conta esta base de dados ou se ainda estamos noutra fase. A questão, partindo para outra linha de questões, relativamente à suspensão, à decisão de suspensão do Jornal Nacional da TVI, a questão que lhe gostaria de colocar é se a ERC entende que foi ou não cometida uma ilegalidade. Sim ou não, houve uma decisão que cabia à luz da lei de imprensa exclusivamente à direção de informação e, segundo informações que foram prestadas nesta comissão, no âmbito destas audições, pelo Sr. Jornalista João Maia Abreu, foi uma decisão foi afirmada, foi uma decisão de Sebrian e, portanto, foi o proprietário que decidiu e ele foi simplesmente informado da decisão de suspensão do Jornal Nacional e, portanto, se pode hoje afirmar, mas está em condições de afirmar se houve ou não, à luz da opinião da ERC, uma ilegalidade ou não. Terminaria já e a última questão que lhe gostaria de colocar é: a ERC pediu esclarecimentos ao Jornal de Notícias sobre a questão da não publicação da crónica do jornalista Mário Crespo. A questão que lhe gostaria de colocar é se tem hoje elementos que nos possa disponibilizar sobre qual a justificação do Jornal de Notícias para a não publicação da crónica do senhor jornalista. Eu creio que nós ainda teremos uma segunda ronda, não? Então pedi apenas só mais 2 minutos, são duas questões muito rápidas.
Eu pedi que fosse breve. Sim, para concluir.
Obrigada, Sr. Presidente. Que avaliação é que a ERC faz do cumprimento das deliberações que tem tomado, que avaliação faz da aplicação ou da recomendação e tomadas de medidas concretas por parte dos órgãos de comunicação social? Eu creio que, se bem compreendi as suas afirmações, entendo que a degradação das condições de trabalho dos jornalistas, bem como das questões de financiamento por via da publicidade, têm contribuído, de alguma forma, como um condicionamento à liberdade de expressão e de imprensa, e queria lhe perguntar se, de facto, foi isto, se percebi bem, e se entende de facto que isto acontece. A minha última questão prende-se com a aplicação do Estatuto dos Jornalistas. Já nos disse aqui que entende que é um elemento e que entende positivamente as alterações que foram produzidas, não apenas em relação ao artigo 12, mas também em relação ao artigo 11, que diz respeito aos direitos de autor, se entende que a alteração ao Estatuto do Jornalista não terá sido, de certa forma, na opinião do PCPE, e portanto, se me permite esta afirmação, se não entende que terá sido de forma negativa, lesiva para os direitos dos jornalistas, a questão dos direitos de autor e da possibilidade de o grupo económico detentor do órgão de comunicação social ter acesso e ter direito aos direitos de autor durante 30 dias por parte dos jornalistas. Obrigada e peço desculpa pelo tempo.
Obrigado, Sra. Deputada. Como relatora, obviamente tem que ter também uma tolerância especial. Dou então a palavra ao Sr. Professor Azevedo Lopes para esta última ronda de questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo conjunto de questões que me colocou e permita-me também que a cumprimente. A primeira questão é que tem meios, mais meios materiais humanos ou não. Como tive ocasião de dizer, a ERC está no limite das suas capacidades. Penso que a gestão passe à afirmação, que não deve ser confundida com imodéstia. A ERC teve desde o início uma gestão que eu considero extremamente criteriosa, desde logo, porque é bom tê-lo presente. No início também assistiu-se a um processo que demorou algum tempo, onde, até nomeadamente, era posta em causa a constitucionalidade das taxas de regulação e, portanto, quando não há dinheiro, trabalha-se com aquilo que se tem e, portanto, habituámos desde cedo a ter uma gestão que eu considero, repito, não se tenha isto por elogio em causa própria, criteriosa. Também por causa disso, o que eu verifico é que quer em virtude de alterações legislativas que foram ocorrendo depois de definir, digamos, o arquétipo do orçamento da ERC, quer em virtude de solicitações, algumas e bem provindas desta comissão, a ERC está literalmente a começar a não ter meios para poder assegurar eficazmente uma resposta a cada uma das solicitações que lhe vão sendo feitas. Tenho bem presente, repito, que este não é porventura o momento mais adequado para, numa altura em que atravessamos um período tão difícil, é nosso dever fazer mais com aquilo que temos, mas mesmo o nosso orçamento, que aliás, por informação que erradamente foi transmitida, mas que não é correta, nunca foi aumentado por esta Assembleia, aliás, tem diminuído porque se tem mantido exatamente nos mesmos tempos, portanto, nunca foi aumentado por esta Assembleia e também devo dizer que nunca foi pedido mais dinheiro, mas mesmo o orçamento que temos começa a ser relativamente irreal em virtude das cativações de verbas que são cada vez mais importantes. Com alguma estupefacção, posso lhe dizer que deparamos quase com o esgotamento das verbas relativas a investimento em estudos e parceiros, quase no mês de fevereiro, e, portanto, tivemos que, de repente, redimensionar a nossa atividade nessa área, uma vez que a cativação nesse domínio era, nessa rubrica, era salvo erro de 40%. Portanto, de repente, tínhamos, mas não tínhamos realmente com que prover a essas necessidades. Portanto, se me pergunta, objetivamente, e até comparando, porque nisto vamos perguntando, com orçamentos congéneres de entidades comparáveis em termos de população, mas muito menos comparáveis em termos de atribuições e competências, a ERC, basta pensar só na imprensa para verificar que é uma relativa originalidade portuguesa, que se explica por razões que agora aqui não interessa desenvolver, mas a ERC tem a imprensa e reguladores congéneres só com o audiovisual, tem orçamentos, mesmo comparando o nível de vida, custo médio de remuneração, muito superiores, a ERC, de facto, agora, ao fim de mais de 4 anos, começa a ter alguma dificuldade em cumprir satisfatoriamente as atribuições que lhe são cometidas. Repito, não me parece, porventura, nesta altura, até se consolidar essa tendência, o melhor momento para a própria ERC suscitar a questão. Devo dizer que nunca vimos portas fecharem-se cada vez que consideramos que era necessário um determinado financiamento e, portanto, acreditamos que, se ele realmente for necessário e objetivamente demonstrável, essas portas também, com certeza, não se fecharão. Relativamente à parte económica do relatório de regulação e, mais especificamente, em relação àquilo que perguntou sobre 2 grupos de comunicação social. Bom, são questões conexas, mas distintas. Essa questão da parte económica do nosso relatório tem-nos impedido sistematicamente cumprir o prazo estatutário, que, como sabem, é 31 de março. Pelo que este ano decidimos que vai ser entregue, não em junho, como tem sido, mas vai ser entregue tanto quanto possível até ao fim deste mês, início do próximo mês, sem prejuízo, mais tarde fazemos chegar o relatório da parte económica, porque, de facto, compreendo que para os senhores deputados e para esta comissão pode, parecer, não digo informação velha, mas informação que começa a ter uma dilação temporal em relação, no fundo, àquilo que é o ano 2009. Neste momento, aliás, já tenho o relatório, está praticamente pronto, sem a parte económica, uma vez que, como sabe, a prestação de contas ocorre justamente a partir dessa data. Isso pressupõe não só a agregação desses dados, como depois também a submissão a uma entidade externa para a elaboração desse relatório. A ERC não tem recursos humanos que, na parte económica, que lhe permitam de todo fazer esse trabalho, e isto tem sido no âmbito de um protocolo com uma instituição universitária que nos tem feito isso, a meu ver, sinceramente, de forma satisfatória. Mas falta ainda a resposta à questão que me colocou, e de facto, até porque a não divulgação desses dados económicos está sujeita a uma sanção irrisória. Seria boa porventura uma reflexão que, pelo menos no que a entidade reguladora diz respeito, obrigasse, sob pena de sanções consistentes, a que esses dados fossem divulgados. Estamos a falar de dados contabilísticos, etc. Não estou a falar da divulgação de algo que possa ser considerado confidencial até do ponto de vista comercial, mas acho, isso sim, acho, aliás, já o demos a entender no relatório do ano passado, que não há correspondência entre a não divulgação e a eventual sanção que a isso corresponda. E de facto, aí tenho que lhe dar razão, dou-lhe razão, que isso perturba e prejudica uma análise suficientemente transversal e consistente do ponto de vista económico na área da comunicação social. Tanto a Control Invest como a Impala são 2 grupos relevantes da nossa comunicação social e lá vamos conseguindo, mas isso é muito português, não é? Lá vamos conseguindo, por um lado, arranjar informação, por outro, arranjar informação. A ERC tem desenvolvido capacidades que eu nunca imaginaria de obter informação, portanto, se não vai por aqui, vai para acolá, depois vai para acolá, acaba, felizmente, a informação vai circulando. Mas, evidentemente, também perturba uma análise tranquila, serena destes dados para poder dotar o próprio Parlamento, e em especial esta Comissão, mais vocacionada para a abordagem dessas questões, de uma análise que seja séria sobre o assunto. Quanto à relação entre o artigo 38 da Constituição, o artigo 38 da Constituição e a concentração. Bom, a relação é necessária, não é necessária ou pode vir a ser necessária? Isto é, o regulador da comunicação social tem aí sim doutrina, se me permite a expressão, fixada, à luz do que têm sido estudos recentes feitos não só no âmbito do Conselho da Europa, mas de outras esferas internacionais, e essa convicção assenta no seguinte: não há uma relação necessária e obrigatória entre mais concentração e menos pluralismo. Há, aliás, estudos especialmente aprofundados em vários países que demonstram que, estranhamente, e nisso a teoria económica é importante, explicam que um maior nível de concentração pode até, por interesses egoísticos, reforçar a diversidade e o pluralismo. Não pelas razões necessariamente mais, ou que podemos considerar mais elevadas, mas por razões muito pragmáticas de vantagem económica em propor de forma mais diversa e mais plural. E esse, apesar de tudo, é um dado da teoria económica que não é recondutível àquilo que atualmente, de forma quase sempre pejorativa, se designam como as teorias neoliberalistas ou neoliberais do pensamento económico. Em segundo lugar, a segunda proposição, se me permite aqui expor à maneira jesuíta. Segundo a proposição, mais concentração pode, de facto, significar menos pluralismo. Portanto, de facto, as duas proposições são verdadeiras. Não lhe escondo que considerei a proposta legislativa do Governo uma boa proposta. Com defeitos, tinha defeitos, com certeza, tinha aspectos que porventura até podiam ser criticáveis por já assentarem em critérios de avaliação que até podiam entender-se como demodé, portanto, uma mera abordagem quantitativa, mas havia standards que ali eram estabelecidos. Permita-me que fale também desta vez em termos egoísticos, e que eram muito úteis para uma entidade pública seguir critérios válidos e ao fim e ao cabo, balizados em termos legais. Não lhe escondo que, por exemplo, sentimos essa dificuldade quando tivemos em mão um processo como foi o processo de ongoing. Sabe com certeza qual foi a nossa decisão, porque entendemos que, efetivamente, essa aquisição de até 35% do capital da TBI contendia ao mesmo tempo, e procuramos demonstrar porquê, com a participação muito consistente que esse grupo tinha na empresa, e portanto é possível em concreto, e hoje mais do que há, sei lá, 10 anos atrás, há já instrumentos muito desenvolvidos. A própria Comissão, como saberá, tem um primeiro relatório elaborado por uma entidade externa que, a ser aplicado aqui em Portugal, estou convencido que caiu ao Carmo e à Trindade, porque se houve tanto rebuço com o plano de avaliação do pluralismo político-partidário na RTP, se aplicássemos aquele que tem para cima de uma centena de indicadores, então é que, evidentemente, aí sim, gritar-se-ia contra o regulador, mas... não, do ponto de vista jurídico, não tenho a certeza de que seja demonstrável uma inconstitucionalidade por omissão. Sei que a tese que já foi aqui glosada, não tenho tanta certeza de que assim seja, na medida em que o valor constitucional da não concentração, na medida em que contenda com a ausência de pluralismo, está fixado, e aí acho que é indiscutível, e na medida também em que a jusante, através da ação do legislador noutros domínios, como é o caso, por exemplo, da própria criação da entidade reguladora, é hoje possível fazer avaliações nesse domínio. Se me pergunta, em Portugal há ou não concentração excessiva da propriedade, é um juízo muito difícil.
porque desde logo a Sra. Deputada teria que me esclarecer à luz de parâmetros é que propunha esta avaliação, à luz de que suporte, à luz de que elementos é que seria possível fazer um diagnóstico. Posso dizer, isto não é não querer responder, é não querer aqui exprimir apenas opiniões individuais, porque acho que essas não interessam com certeza, nem têm relevância para o juízo que esta Comissão possa formar, posso lhe dizer que a comparação com países de dimensão congénere não mostra mesmo uma concentração excessiva da propriedade. E depois permite-me chamar a atenção para outro aspecto que tenho por muito importante. A noção de concentração dos meios de comunicação social está tradicionalmente associada a uma noção de mercado. Isto é, numa altura em que a noção de mercado era uma noção essencialmente física e definida por jurisdição e por fronteira, era muito mais fácil verificar se essa concentração era excessiva ou não. Mas hoje em dia, de que mercado estamos a falar? Não sei se é possível falarmos no mercado exclusivamente português, na medida em que conteúdos provindos de outros mercados e até em situações limite, em situação mais vantajosa do que os nossos próprios órgãos de comunicação social, veja-se o regime da publicidade, por exemplo, esses conteúdos fazem concorrência aos grupos de comunicação social portugueses, mas não são tidos em conta para definir o que é esse mercado. Estamos a falar do quê? Do mercado ibérico? Também pode ser. E aí, evidentemente, que o termo de comparação é quase doloroso do ponto de vista da dimensão desses grupos. E até podemos estar a falar, e estamos a falar necessariamente, cada vez mais, do mercado europeu da comunicação social. Porque temos que falar, na medida em que, como demonstra a necessidade de transposição urgente, que vai consistir numa nova lei da televisão, da recente diretiva sobre os serviços médios audiovisuais, há novas obrigações que são impostas ao conjunto dos órgãos de comunicação social. Quanto à base de dados sobre a publicidade, já recebemos respostas, não sei se era isso que a Sra. Deputada queria saber quando perguntava se já havia dados, já recebemos respostas, mas ainda não foram trabalhadas. E quanto à deliberação da ERC, ao contrário, a primeira deliberação da ERC sobre a suspensão do Jornal Nacional de sexta da TVI, ao contrário do que ouvi dizer, é errado dizer que demorou muito, foi uma decisão que foi tomada em 41 dias e desafio quem queira a conseguir fazer menos atento aos prazos legais de resposta. A sua pergunta muito direta era: a ERC considerou ou não ilegal essa suspensão? A ERC considerou flagrantemente ilegal a decisão de suspensão do Jornal de Sexta da TVI, quer à luz dos parâmetros de avaliação que estabeleceu na sua primeira deliberação e sem prejuízo de outras conclusões, outras adicionais conclusões a que possa chegar no segundo processo de TVI que está a decorrer, mas isso evidentemente não vou antecipar nada porque ainda não há sequer um projeto de deliberação consolidado.
Sr. Professor, se me permite, apenas ainda há mais duas questões que a Sra. Deputada colocou, que era se já houve alguma resposta por parte do Jornal Notícias relativamente à não publicação da crónica do jornalista Mário Crespo, e depois relativamente às questões dos direitos de autor do artigo 11 do Estatuto de Jornalistas, algum comentário do Sr. Professor no sentido de se avalia que isso, a forma como está elaborado o artigo 11º, pode ou não ser também uma forma de condicionar a liberdade de exercício da profissão por parte dos jornalistas?
Tem toda a razão, Sr. Presidente. Peço desculpa, Sr. Deputada, não virei a página. Aliás, creio que não eram duas, eram até três questões. A justificação do Jornal Notícias já chegou e está, portanto, irá ser processada no caso Mário Crespo. Peço-lhe que não me peça para pronunciar sobre a certificação, porque ela, no decurso de um procedimento, não me cabe fazer uma avaliação sobre o assunto. Quanto à avaliação do cumprimento das deliberações, eu diria cumprimento num sentido, tem duas dimensões, ou comportamento quando se impõe ou insta a alteração comportamental, a avaliação é razoável. O comportamento concreto, quando a deliberação impõe atos concretos que explicitem um juízo crítico do regulador, aí a 100%. Isto é, houve uma fase, aquilo que eu chamo a Primeira Guerra Civil do Regulador, onde de facto era difícil que os órgãos de comunicação social compreendessem que não estavam a ser atacados por uma qualquer entidade fascista que procurava restringir a sua liberdade, hoje em dia isto é um bocado como os móveis, Sra. Deputada, vamos nos habituando. E, portanto, há um aspecto que eu destaco aqui pela positiva, que é o de que normalmente fomos encaixando uns nos outros e cada um foi aprendendo, porventura, a encarar-se com mais tranquilidade e até serenidade. Portanto, nesse sentido, acho que faria uma avaliação positiva do cumprimento das deliberações. Quanto à questão dos direitos de autor, a ERC já se pronunciou sobre o assunto no momento em que foi ouvida, aliás aqui perante esta comissão que a ERC se pronunciou e explicitou a sua posição sobre o assunto. A ERC considerou na altura que porventura teria preferido que a questão dos direitos de autor dos jornalistas não ficasse dependente de um instrumento que conjunturalmente pode ficar desadaptado em relação ao Código de Autor. Foi a primeira posição que a ERC tomou. Em segundo lugar, e tenho bem presente qual é a posição veemente a este propósito expressa, por exemplo, pelos sindicatos jornalistas e pelo seu presidente, que é a pessoa que eu muito aprecio, mas a ERC considerou que, atentos os circunstancialismos, as características próprias da comunicação social portuguesa, a sua fragilidade, que este passo que era dado, não sendo ótimo, era um passo razoável no sentido do reconhecimento desses mesmos direitos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, deseja usar a palavra, diga.
Obrigada, Sr. Presidente. Era apenas porque eu não percebi, provavelmente estava distraída, se os dois grupos económicos que ainda não tinham fornecido as informações à data...
Não forneceram. Ainda não forneceram.
Essa resposta, de facto, tinha sido dada. Agradeço ao... Chegamos ao fim desta audição. Agradeço ao Sr. Presidente da entidade... A reguladora para a comunicação social, o professor Azevedo Lopes, a sua disponibilidade e a total clareza com que a todas as questões que foram colocadas pelos senhores deputados, tirando obviamente digamos, entrar na substância daquilo que serão deliberações coletivas e não individuais, que ainda não estão tomadas pelo Conselho Regulador. Agradeço, portanto, este seu contributo para os trabalhos desta nossa comissão. Vou interromper os nossos trabalhos por 1 ou 2 minutos, apenas para acompanhar o Sr. Presidente lá fora, e pedia à Sra. Vice-Presidente Isabel Onete para assumir a direção da Comissão.